Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos na Globo. Eu sou o Guilherme Costa, estou aqui apresentando o Rumo ao Pódio nas férias do Marcel Merguizo. Geralmente eu e ele estamos juntos nessa parada, mas enquanto o Marcel está de férias e a Giovana está prestes a entrar de férias, a Giovana Pinheiro faz aqui o Rumo ao Pódio com a gente. Giovana Pinheiro, nossa produtora aqui do Núcleo Olímpico de esportes da Globo. Então, Giovana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, tudo certo?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui, para todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer estar aqui. Sempre que eu estou aqui, tem alguém de férias, né? Isso é ótimo. E a gente sempre fica brincando, nossa, como tirar férias, nossa, como tirar férias. E finalmente vai chegar o momento que eu vou poder falar isso também. Então, assim, estou muito animada. Seguirei de olho aí, ó, em tudo que tá acontecendo, também nos esportes, vai ser rapidinho, mas é isso, vamos atualizar primeiro tudo que tá acontecendo nesse mundo olímpico e paralímpico também.
Gi, você acompanhou de perto talvez o grande feito do Brasil nessa semana nos esportes olímpicos, que foi o Eric Cardoso ter corrido abaixo dos 10 segundos no Campeonato Sul-Americano de atletismo, dos 100 metros rasos, que aconteceu em São Paulo, no Centro Olímpico. Primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos, com a história do vento válido, né? O Paulo André já tinha corrido 9,90, mas com um vento muito forte, né? O vento, quando ele está acima de 2 metros por segundo, a marca não é válida, né? Porque a organização entende que o vento ajudou muito você a conseguir o tempo. Então, quando você faz a marca, o vento precisa estar abaixo de 2 metros por segundo de velocidade. O Eric conseguiu 9,97, está lá marcado o primeiro brasileiro da história a conseguir esse feito. E você viu tudo isso de perto, né, Gi?
Eu vi tudo isso de perto. Foi uma sexta-feira... Existe um... Tem aquele filme Sexta-feira Muito Louca? Então, foi uma sexta-feira muito louca. Brincadeiras à parte... Acho que é uma data que vai entrar para a história. A gente esperava esse momento há muito tempo, há muitos anos, digamos assim, né? Todos os brasileiros nessa expectativa. A gente chegou a ter essa marca com vento muito forte, como você explicou. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar muito, porque quando a gente viu essa notícia, o Eric é o primeiro brasileiro abaixar dos 10 segundos. Muitas pessoas falaram isso. Ah, mas o Bardi já não correu. Ah, mas o Paulo André. Eu lembro que o Paulo André fez. Então, assim, torcedores, calma. Sim, eles fizeram, mas o vento não validou aquelas marcas. Então, o Eric é oficialmente o primeiro brasileiro a correr abaixo de 10 segundos. Acho que todas essas marcas que a gente teve nesses últimos tempos, mesmo com vento válido, também já mostravam a força que a gente tem pro revezamento, né? Ter vários brasileiros perto dessa marca pra gente como revezamento é muito bom, mas um brasileiro ia chegar lá e ter seu nome na história, e ele foi o Eric. Foi muito legal, o clima lá foi muito gostoso. Acho que o Robson Caetano, que detinha essa marca há 35 anos da marca mais rápida, né, do recorde brasileiro, que era 10 segundos exatamente cravado, tava lá, foi ele que homenageou, né, foi ele que colocou a medalha de prata no Eric. A medalha de prata, sim, teve um surinamês que correu mais rápido do que o Eric, 9,89, enquanto o Eric fez 9,97. E esses, a gente parece longe, mas é muito perto, né, Gui?
Com certeza, é verdade. E Gi, você acompanhou esse campeonato sul-americano lá, né? No Centro Olímpico, aqui em São Paulo. É um local que respira esporte, tem várias modalidades lá. Você sentiu as arquibancadas cheias? Você sentiu que tinha público até torcendo para outros países, né? No campeonato sul-americano tinha Colômbia, Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile, Suriname, enfim. Como que você sentiu a arquibancada vendo esse resultado histórico?
Olha, eu senti uma arquibancada muito participativa, né? Acho que esse recorte, principalmente da sexta tarde, A prova dos 100 metros, a final, foi 3:30 da tarde, né? Então a gente ainda estava no horário comercial e mesmo assim a arquibancada estava bem lotada. Eu acho que o fato de ser gratuito, todo mundo poder chegar lá e assistir o Centro Olímpico aqui em São Paulo, é um lugar bem próximo do Parque do Ibirapuera, ali na Avenida Ibirapuera, na entrada pela Pedro de Toledo. É um ambiente fácil de chegar, né? E eu acho que faz parte dessa construção mesmo do esporte. Acredito que no final de semana as arquibancadas deviam até estar mais lotadas do que tiveram no sábado, mas o sábado tinha muita gente e um perfil muito legal, assim, de ex-atletas, a gente viu muito lá. Famílias reunidas assistindo e até outras delegações, né? A gente reparou muito isso. Eu lembro que me marcou muito pelo local que eu tava, né? Quando rolou a prova dos 100 metros, eu tava no canto da imprensa. Mas em outro momento, eu subi na arquibancada lá em cima para dar uma olhada exatamente no clima e como tava e tudo mais. E rolou o índice olímpico do Almir Júnior, né? No salto triplo. E ele, antes de saltar, ele é um cara que gosta muito da torcida, de ter gente ali do lado dele. Então ele chamava a torcida, né, de fazer tipo um levanta e tal, e pedia palma, assim, né, para cima. E aí a galera super acompanhava ele, torcia tudo mais. E ele conseguiu o índice depois de um pedido desse para a torcida. E aí foi super legal. A galera foi ao delírio e avisou no microfone. Então na prova dos 10 também, para você ter noção, até. O narrador ali que estava no momento falava: gente, agora é o momento do silêncio porque vai dar a largada. Então é isso, era o suficiente para ter bastante gente a gente aprender ali. Sem contar outras delegações, né? Eu vi muitos colombianos lá torcendo pelos seus atletas, comemorando as suas conquistas. Então é sempre um ambiente muito legal da gente poder vivenciar. E assim, espero que. Tinha muita gente, mas espero que nas próximas tenha ainda muito mais, porque é um campeonato importante, né? Quando a gente fala de um campeonato sul-americano, que pode ter ainda mais público se todo mundo começar aí nessa missão de passar para frente. Vamos lá acompanhar.
Que legal! E lembrando que foi entrada gratuita, então quem estava em São Paulo passasse ali no Centro Olímpico podia entrar, tinha uma arquibancada para ficar. E foi uma competição que o Brasil foi bem, o Brasil foi o campeão geral, como de costume, né? Conquistou 19 medalhas de ouro e fez três índices olímpicos, né? O tempo do Eric foi o índice olímpico para a Olimpíada já, 9,97 nos 100 metros rasos. Você falou do Almir Júnior, 17,24 no salto triplo, também é índice olímpico. E o terceiro índice veio com o Lucas nos 400 metros rasos, também classificado. Então agora o Brasil tem nove atletas do atletismo já, com o índice olímpico para Paris 2024. A gente já falou na semana passada, mas é sempre bom repetir: o Caio e a Érica na marcha atlética, o Alisson nos 400 metros rasos e com barreiras, Daniel Nascimento na maratona, Rafael Pereira nos 110 metros com barreira e o Darlan Romani no atletismo. Já tinha um índice antes do Campeonato Sul-Americano, juntou com o Almir, o Lucas e o Eric. Temos agora nove atletas. Lembrando que o Campeonato Mundial de Atletismo é daqui a menos de um mês, em Budapeste, vai ser agora em agosto, e a equipe ainda não foi 100% definida, está formada, mas estamos empolgados com esse 4x100, né, Gi? Porque o Eric fez 9,97, mas o Paulo André correu muito bem também na prova de sexta. Tem outros nomes correndo bem: o Felipe Bardi, o Rodrigo Nascimento, o próprio Renan Galina, que é um jovem atleta que já fez bons tempos esse ano. Estamos empolgados com esse 4x100, Gi?
Empolgação é a palavra certa. E eu acho que esses índices também, eles deixam a gente bem, bem contente, né? De quando a gente fala de construção olímpica, de histórias e tudo mais. Como a gente está falando desse revezamento, eu vou começar pelo Eric, inclusive. O Eric não esteve na última Olimpíada. E ele falou sobre isso, né? Ele conquista o índice para a Olimpíada basicamente um ano antes dos Jogos. E ele falou sobre isso. Ah, eu não estive na última. Mas ele é um cara de muita fé. E ele também falou: eu sei que Deus tem um plano para cada tempo e tudo mais. E agora chegou minha hora. Ele também está muito focado nesse campeonato mundial. Então é isso: é um atleta que não esteve, já estava bem, né? Competindo bem, mas não chegou a conquistar o índice e conquistou agora com esse recorde. Então, assim, foi um dia de comemoração dupla para o Eric, né? Ele aí chegou, fez a sua melhor marca, fez a melhor marca brasileira, baixou dos 10 segundos e ainda conquistou o índice para a Olimpíada. Então, aí, várias emoções ao mesmo tempo. E, por outro lado, já que a gente está falando desse revezamento que a gente está tão empolgado, o Paulo André também correu muito bem. Ele terminou no quarto lugar. Ele fez a marca de 10,03, muito próximo da segunda melhor marca dele da carreira, que foi 10,02. A marca válida, enfim, por aí. 10,02 e 10,03, como ele fez agora, é uma marca muito forte também, né? É uma marca muito boa. E vale lembrar que o Paulo André teve um hiato aí na carreira, né? Passou um tempo sem estar nas pistas por conta do Big Brother. Um momento até interessante, Gui, já que a gente estava falando de torcida, acho que vale mencionar isso também, já juntando todas as perguntas, então continuando falando do 4x100, unindo com a torcida e falando também da prova do 100. A torcida do Paulo André, ela mudou e ele passou a trazer muita gente, né? Então, depois que ele termina a prova e vai conversar com a gente, vai falar, ele também tá muito feliz por conta disso, né? Ele esteve um tempo longe das pistas e ele volta em boa performance, né? Pô, chegar próximo da sua segunda melhor marca da carreira, com, entre aspas, pouco tempo de treino, também mostra o potencial e como ele está no auge mesmo. Tendo feito essa escolha que muitas pessoas questionaram naquele momento de entrar no Big Brother no auge da carreira dele, né? No auge ali da performance, digamos assim. Então é isso. Ele tá com uma marca muito, muito boa. Quando o Eric estava dando entrevista, ele voltou também para abraçar o Eric. Eu acho que o importante é isso, o revezamento estar bem, né? O Marcel fez uma matéria recentemente com revezamento, então a gente acha que os meninos da velocidade. E é uma coisa legal até, né? A galera da velocidade é uma galera que tem mais esse espírito de competitividade e tudo mais. E é importante que esse grupo do revezamento esteja bem, todos com marcas muito boas, perto ali, né, desses 10 segundos, 10 um pouquinho mais alto, 10, 0, 2. Agora o Eric é um pouco abaixo dos 10, mas todas marcas muito fortes que podem favorecer o nosso revezamento. E a torcida do Paulo André, depois da entrevista foi muito engraçado, porque a gente tava aqui entrevistando e tal. Aí a gente até falou de torcida, ele falou: "Olha para trás". Aí quando a gente olhava para trás, tinha um monte de gente, camiseta do Paulo André, querendo tirar foto. Então é uma galera nova chegando no atletismo também, que tá trazendo muita energia para a modalidade.
É, isso é muito legal, né? A gente comentou bastante o ano passado sobre o Paulo André. Eu sou um fã de Big Brother também, e a gente comentava muito ano passado: ah, o Paulo André em 2022 vai sumir, porque ele participou do Big Brother, foi muito bem no Big Brother, né? Foi até a final. E aí a gente tinha certeza que em 2022 ele não ia conseguir voltar direito a treinar, a competir por conta de compromissos, patrocinadores, enfim, uma vida de um ex-BBB, principalmente um ex-BBB que saiu por cima, né, do BBB, foi vice-campeão, saiu com um grande público, é muito tumultuado. Então ele não conseguiu treinar direito e muito menos competir no ano passado. Mas em 2023 ele já mostrou muita coisa, mesmo com uma pequena lesão que ele teve, mesmo não competindo tantas vezes em tantas competições, correr abaixo dos 10 segundos foi muito legal. Então o Paulo André pode ainda conseguir o índice para disputar a Olimpíada nos 100 metros rasos também, né? O índice é bem forte, 10,00, mas ele com certeza vai estar nesse revezamento do Brasil, que o primeiro passo é o Campeonato Mundial agora, no fim do mês de agosto, para a gente acompanhar se o Brasil conquista uma medalha, né? O Brasil não vai chegar exatamente como favorito, mas vai chegar entre os seis, sete revezamentos mais rápidos. E aí, quando você está numa final de revezamento, muita coisa pode acontecer. Pode cair bastão, você pode acertar a passagem, o que faz você ganhar muita velocidade. Por exemplo, nesse Campeonato Sul-Americano, o Brasil foi campeão também do 4x100. A equipe correu 38 segundos e 70 centésimos. Não é um tempo tão forte pensando em final de Mundial, mas foi um tempo legal porque eles mesmos falaram que erraram a passagem, né, a troca de bastão, que eles vão ter que treinar bastante nas próximas semanas. E aí você ganha 10 centésimos numa troca, 15 centésimos no outra, o tempo vai melhorando e o Brasil vai ficando cada vez mais perto dessa briga por medalha. Então, Campeonato Sul-Americano, muito legal de ter acompanhado aqui em São Paulo, né, Gi? Só pra gente fechar, é muito bom ter eventos aqui no Brasil, né? A gente é de São Paulo, mas quando tem evento no Rio, como vai ter o tênis de mesa, nas próximas semanas, é bem legal de acompanhar o público, porque vai o público fã do próprio esporte, né? O fã do atletismo, o fã do tênis de mesa, mas vai gente que desconhece o esporte, tá ali como curioso e começando a aprender, e aí você cria uma cultura dessas modalidades nessas pessoas.
É, você tem pessoas que estavam passando ali perto no parque da bicicleta e viram que estava rolando competição, vou parar, vou levar meu filho. Então, é isso, né? É a possibilidade de estar próximo e estar próximo dos atletas, dos nossos melhores atletas, né? Você falou bem no Rio de Janeiro, agora a gente vai ter a oportunidade de ter o Hugo Calderano. Isso não acontece há muito tempo, né? Numa etapa do circuito mundial, que é o WTT. Então, assim, fiquem atentos e mesmo aproveitem as oportunidades que tiverem perto de vocês para estar nessas competições, né? Então, quem teve no Campeonato Sul-Americano acompanhou ali três índices e um momento histórico, né? Eu acho que não poderia ter sido em melhor lugar, Gui. A gente estava ali nessa expectativa dos 10 há algum tempo, ai, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser não sei o quê, mas foi no Centro Olímpico, no campeonato dentro de casa, com torcida brasileira. Então, acho que foi no momento ideal também ali de ter pessoas próximas e foi bem marcante. Olha, eu confesso que a gente, como jornalista, a gente guarda as nossas credenciais. Essa eu vou guardar com muito carinho.
Que legal, é isso. Que legal que você estava lá, Gi, trouxe para a gente todos os bastidores da competição. E já que a gente citou o tênis de mesa, só vou citar aqui para dar o serviço para quem quiser acompanhar. Vai ter um WTT Contender no Rio de Janeiro entre os dias 7 e 13 de agosto, ou seja, na semana que vem, ali na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Muitos dos principais atletas do mundo estarão lá. A competição vale pontos para o ranking mundial. O ranking mundial é classificatório para as Olimpíadas. O Brasil vai estar com muitos atletas lá, mas o destaque, claro, Hugo Calderano, que a gente fala aqui quase toda semana, ele é número 4 do ranking mundial. Vai ser legal vocês acompanharem. Se vocês entrarem no site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, cbtm.org.br, tem o link lá para comprar os ingressos, porque se no atletismo o ingresso era de graça para o sul-americano, no tênis de mesa os preços variam ali a partir de R$ 20, então não é tão caro, dá para chegar e acompanhar de perto alguns dos principais atletas do mundo, incluindo o Hugo Calderano, incluindo a Bruna Takahashi, né? Você que tem feito matérias com ela. A Bruna Takahashi é uma personagem super legal do tênis de mesa brasileiro. E vai participar dessa competição também. A gente não vai para o Rio, né, Gi? Até porque você vai estar de férias durante essa competição, mas é sempre bom acompanhar alguns dos principais atletas do mundo de perto, né?
Com certeza, e ter a oportunidade de vê-los atuando aqui, né? Acho que o Rio de Janeiro é um pulinho, a gente está aqui em São Paulo, não vai rolar, mas a gente vai ter representantes lá acompanhando tudo. E você citou a Bruna Takahashi, acho que vale a gente dar um contexto, Gui, aproveitando, você citou a matéria. É uma matéria que foi para o ar, inclusive, no Esporte Espetacular de São Paulo, e você que acompanha o Salva Paris vai passar nas próximas semanas. A Bruna Takahashi tem a irmã dela, a Júlia Takahashi, as irmãs do tênis de mesa. A Júlia foi para os Jogos Olímpicos, para a última edição dos Jogos Olímpicos como reserva, a Bruna como raquete número um. E com a reviravolta, né, com a desistência do Luca Kumahara da equipe feminina, né, do tênis de mesa, as duas vão jogar a parte de duplas da equipe juntas pela primeira vez aí no Rio de Janeiro. Então vai ser um momento importante, marcante. É muito legal porque elas nunca jogaram juntas como dupla, né? E agora vai chegar esse momento. A Júlia, que é a irmã mais nova, fala que desde pequenininha ela queria fazer dupla com a Bruna, né? Então é um momento ali, entre aspas, aguardado pela família. A gente sabe que em termos de técnica do esporte, montar dupla não é uma tarefa fácil, porque, enfim, depende de como a pessoa joga e, enfim, tem várias questões técnicas aí para uma dupla sincronizar. Então, acho que a gente estava falando dos detalhes ali do 4% do atletismo. A dupla do tênis de mesa também tem muitos detalhes técnicos assim, né? De, enfim, de como atuar. Então, vai ser a primeira competição delas juntas, como dupla, e aí vamos ver o que vai acontecer. Acho que provavelmente elas falaram exatamente isso, né? A gente ainda vai ter muita coisa para lapidar, mas elas já estão treinando muito, então eu acho que vai ser muito legal, independente do resultado.
Vai ser legal as irmãs jogando juntas. Lembrando que a dupla feminina não faz parte do programa olímpico, né? No programa olímpico a gente tem as competições do tênis de mesa de simples por equipes e a dupla mista. Só que essa competição por equipes, em que jogam três, no feminino três mulheres, no masculino três homens, tem um jogo de duplas ali que vale ponto. Então você joga no individual e o jogo de dupla vale ponto. Então talvez também as duas possam jogar juntas na Olimpíada dentro do torneio por equipes. Vai ser bem legal. De acompanhar essa competição de tênis de mesa no Rio de Janeiro. Começa segunda-feira. Os jogos geralmente começam às 10 da manhã, né? De segunda a sábado, sempre às 10 da manhã. E como vão ser as primeiras fases? Vão das 10 da manhã até muito tarde, até 8, 9 da noite, tirando a quarta-feira, dia 9, que os jogos terminam às 4h20 da tarde. E o domingo tem as grandes decisões do individual masculino, feminino, dupla masculino e feminino, e aí começa às 6 horas da tarde. Portanto, entre lá no cbtm.org.br, que é o site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, para comprar o seu ingresso, se você estiver no Rio de Janeiro na semana que vem, porque vai ser bem legal. Gi, a gente foi do atletismo para o tênis de mesa, porque eu me empolguei aqui falando dos torneios que acontecem aqui no Brasil, mas vamos voltar para o atletismo para falar de uma notícia não tão boa que rolou na última semana, paralelo ao Campeonato Sul-Americano, no mesmo dia que o Eric conseguiu correr abaixo dos 10 segundos, o Thiago Braz, nosso campeão olímpico de salto com vara em 2016, bronze nos Jogos de Tóquio 2021, teve o caso de doping divulgado, né? A gente ainda não sabe. A substância é a ostarina, que é uma droga utilizada para o aumento da massa muscular, mas a gente ainda não sabe quando que foi esse exame. A gente não sabe a punição que pode ser, né? Tem atleta que já foi pego com ostarina, que pegou 4 anos de punição, então a gente falta aí 1 ano para a Olimpíada. Ele contratou já o Marcelo Franklin, que é um advogado muito conhecido no meio esportivo, que já defendeu muitos atletas, Ana Cláudia Lemos no atletismo, César Cielo da natação, Caio Bonfim do atletismo, enfim, muita gente que é pega no doping chama o Marcelo Franklin para se defender. Falta 1 ano para a Olimpíada, a gente não sabe qual vai ser a punição do Thiago, mas neste momento ele está punido preventivamente, ele não pode competir até que faça o julgamento e tal. Enfim, vamos ver o que que vai acontecer com o Thiago, mas é uma notícia bem triste para o esporte brasileiro, né, Gi? Ele era uma das grandes chances de medalha do Brasil na Olimpíada. Claro que ele ainda pode recorrer, pode participar da Olimpíada, mas ele tem 1 ano aí para se defender e ainda ter que fazer o índice para os Jogos.
É, eu acho que foi uma notícia que, assim, surpreendeu, né, a todos, assim, foi todo mundo pego de surpresa, né, pelo momento, enfim, acho que nunca uma notícia que nós jornalistas gostamos, né, é sempre muito, muito complicado a gente viver esses momentos, assim. É, também foi na sexta-feira, então foi pouco antes do índice, né, ali mais ou menos na hora do almoço, a gente ficou sabendo. É, acho que é um contexto, esse contexto que você falou, Gui, ele é muito importante, né, da gente entender, pensar, o Thiago acabou de mudar de país, acabou de mudar de treinador, né? Tá com uma filhinha pequena, então tem todo esse contexto do atleta. E eu acho também que vale a gente entender a parte burocrática, né? Então é isso, ao mesmo tempo que a gente tem essa notícia, se a gente vai para uma confederação ou para o próprio Comitê Olímpico do Brasil, eles não têm detalhes sobre isso, porque só para todo mundo, para a gente alinhar aqui essa informação, hoje em dia as agências de doping, elas já são regulamentadas como parte do processo do doping, né? Então o atleta, ele precisa fazer exames a cada X tempos, eles precisam abastecer o site avisando onde eles vão estar para passar por esses exames e por aí vai. Então a gente não sabe quando foi esse exame, enfim, perto de qual competição ou em qual momento. E as agências fazem essa notificação direto ao atleta, né? Então as confederações, o Comitê Olímpico, eles são avisados quase que ao mesmo tempo que a imprensa e que todo mundo recebe essa notícia, né? Então, o processo, o protocolo, nesse sentido, mudou. Então, é isso. O Thiago agora vai buscar ali com seu advogado a sua defesa. O Gui já citou a substância, e agora aguardar as cenas dos próximos capítulos. É um momento muito tenso. A gente está muito próximo da Olimpíada. O Thiago ainda precisaria fazer o índice para a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Lembrando que ele tem uma medalha de ouro na Rio 2016 e um bronze em Tóquio. Então ele já tem aí no seu currículo duas medalhas olímpicas, sendo campeão olímpico, né? Que é um título ainda mais forte. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos de tempo, mas até que se prove o contrário, ele está aí suspenso preventivamente.
É isso, e como você falou, a gente ainda não sabe onde que foi esse exame, pode ter sido durante uma competição. Ele competiu, por exemplo, a Liga Diamante de Estocolmo há algumas semanas atrás, ou pode ter sido os exames surpresas, né? Como você falou, atualmente o atleta tem que falar onde ele vai estar, quando e que horas, o tempo inteiro para a Agência Mundial Antidoping, porque a agência pode chegar na sua casa a qualquer momento para pedir um exame surpresa. Existem os exames nas competições e os exames surpresas que eles chegam a qualquer momento. E se você não estiver onde você falou que ia estar, você leva um cartão amarelo. Se você levar três amarelos, você é suspenso, como se você tivesse sido pego no doping. Mesmo não fazendo exame, se você, entre aspas, não deu sumida, vai, ficou sumido 3 vezes para a Agência Mundial Antidoping, eles te punem como se fosse uma punição antidoping. Então vamos ver como foi esse exame, se foi o dos surpresas ou se foi durante as competições, mas a gente vai aguardar e acompanhar de perto todo esse caso do Thiago Braz, que é um dos principais atletas do Brasil. Gi, já falamos aqui do atletismo, falamos de tênis de mesa, vamos falar um pouquinho de natação. Rolou o campeonato mundial, né? Foi encerrado o mundial lá de Fukuoka, no Japão. A gente falou já de águas abertas na semana passada, falamos bastante da Ana Marcela. E hoje a gente pode falar um pouquinho mais da natação em piscina, né? O Brasil saiu sem nenhuma medalha. O melhor resultado foi do meu xará, o Guilherme Costa, quarto colocado nos 400 metros livre. Algumas finais importantes, né? O Brasil foi finalista do 4x100 masculino, do 4x200 masculino, do 4x200 feminino. Finais importantes pensando na vaga olímpica para Paris o ano que vem, né? Foram tempos relevantes que devem encaminhar a vaga olímpica para o Brasil. O Brasil teve a final da Bia Dzoti, sétima colocada nos 1.500 metros livre, que foi bastante relevante também. O meu xará Gui Costa, além de ter sido quarto nos 400, foi sétimo nos 800, né? Chegou em duas finais. Na verdade, o Gui chegou a três finais, porque ele fez parte também do 4x200. O João Gomes, aos 37 anos, foi finalista do 50 peito e semifinalista do 100 peito. Ficou em sétimo ali no 50 peito. Enfim, foi um mundial que a gente teve de alguns pontos importantes, alguns resultados, mas no geral, muitos atletas piorando os tempos, né? Tempos piores do que fizeram ali na seletiva que foi realizada há cerca de 50 dias. Então, acho que ficou um mundial, não vou dizer nem frustrante, mas um mundial que a gente queria um pouquinho mais, né, Gi?
Com certeza, eu acho que exatamente isso que você falou. A gente viu uma torcida, como a natação foi no Japão, né? Como o Mundial foi no Japão, a gente viu uma torcida muito empenhada, né, em acompanhar as seletivas na madrugada e depois acordar muito cedo para ver as finais, né? Então todo mundo fez essa força-tarefa e eu acho que quando os resultados eles não são, entre aspas, os melhores que a gente esperava, ou os melhores da carreira dos próprios atletas, né? Poxa, então melhorei a minha marca, ou consegui uma final, foi diferente e tal. Eu acho que vale a gente voltar, entre aspas, com uma lição de casa, né? Isso que você falou foi muito importante. Não é uma frustração, não é uma decepção, não é nada disso, né? É só uma vontade de que seja diferente ou que seja melhor. E eu acho que os próprios atletas falavam muito isso, né? Nas entrevistas ali, como o Richard, que era o repórter do Sport TV, o repórter da TV Globo, ali na transmissão, depois da piscina. Então, cada atleta lida de uma forma com esses momentos, mas a maioria dos atletas que não melhoravam a sua marca falavam exatamente isso, né? Lembro muito de uma entrevista da própria Maria Fernanda, né, da Mafê, que teve ali o seu primeiro Mundial, mas que não estava satisfeita porque saberia que poderia nadar melhor. E a gente sabe que no esporte de alto rendimento, todo detalhe ele é muito válido, né? Então, na caída da piscina, às vezes na virada, na braçada. Então, é isso, né? Pegar esses pequenos detalhes e aperfeiçoar para que no próximo Mundial a gente possa, sim, poder sonhar com uma medalha ou pensar na possibilidade de um melhor resultado do que foi esse Mundial de Natação, né? Tivemos, como você destacou, bons nomes e bons resultados, finais de prova, mas é aquela coisa, dá para a gente querer mais, né? E acho que esse querer mais faz parte desse momento de lapidação, de não voltar satisfeito para casa com o que foi realizado.
Com certeza, a gente ainda teve dois atletas indo para as semifinais e de formas relevantes, assim, a Gabi nos 200 peito quebrou o recorde brasileiro na eliminatória, e aí foi até a semifinal, acabou não passando para a final, mas foi até a semifinal, a primeira semifinal da história de uma brasileira nos 200 metros peito. O Kaique Mota fez o melhor tempo da vida dele no 100 borboleta, foi até a semifinal, ficou em décimo lugar, pertinho da final. Outro resultado legal, a gente não tem que jogar tudo fora, não. Assim, a gente teve bons resultados e tem sempre o que aprender em cima de resultados não tão bons. Lembrando que a natação brasileira agora é uma correria, porque em outubro, ali, fim de outubro, começo de novembro, tem os Jogos Pan-Americanos. Logo na sequência, vai ter o troféu José Finkel, que vai ser seletiva para o Mundial de Doha em fevereiro. Esse Mundial de Doha em fevereiro vai valer vaga olímpica para os revezamentos. Aí a gente ainda precisa entender quais serão os atletas brasileiros que vão para esse Mundial, se vale a pena ir para um campeonato mundial de natação, que é 5 meses antes da Olimpíada. Mas a gente conversou com o Bruno Fratos no evento do Comitê Olímpico do Brasil na semana passada. E ele falou que ele quer participar, ele precisa participar desse Mundial em fevereiro, porque ele está mais de um ano sem competir, então ele provavelmente vai nadar seletivo em novembro, vai marcar um tempo nesse ano de 2023, o que é importante, porque ele não nadou ainda, então novembro ele deve voltar e competir a seletiva, para fevereiro participar do Campeonato Mundial e, segundo ele, chegar voando nas Olimpíadas. A prova dos 50 metros livre no Mundial, que não teve a presença do Bruno Fratos, né, que está machucado, vou dizer que não foi uma prova forte. A medalha de bronze saiu com tempo de 21,57, 21 segundos, 57 centésimos. Esse é um tempo que o Bruno Fratos faz de forma tranquila. Ele já nadou mais de 30 vezes abaixo dessa marca na carreira. Então, a prova dos 50 metros livre não está tão forte em termos mundiais. Dá para o Bruno Fratos voltar e brigar, sim, por uma medalha. Vamos acompanhar os próximos passos, os próximos meses da natação brasileira. E falando de natação, mas agora natação paralímpica, Gi, como de costume, o Brasil começou muito bem o Mundial de Natação Paralímpica. A gente está gravando o podcast ainda com só um dia do Mundial de Natação Paralímpica, mas só nesse primeiro dia o Brasil já teve um ouro com a Carol Santiago, 4 bronzes, um bom início para o Brasil nesse Mundial lá em Manchester, e a gente com certeza vai ter muitas medalhas, né? 30, 40 medalhas até o final da competição desse Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, Gi.
Medalha não vai faltar, e a expectativa, como diria Marcos Guerra, o Olinda, nosso produtor que está lá, né? E a própria Bruna Campos também, que cobre o esporte paralímpico há muito tempo, a expectativa é medalha de ouro todos os dias, né? Então a gente tem aí uma expectativa muito alta com os nossos atletas. Acho que o primeiro dia de competições já mostrou um pouquinho do que o Brasil vai desempenhar nesses próximos dias. A Maria Carolina Santiago vai fazer aniversário nessa edição de Mundial, e mais do que fazer aniversário, ela hoje é uma das nossas principais nadadoras, né? A gente tem, claro, excelentes nomes, vários nomes a se destacar, mas na última Paralimpíada a gente teve a aposentadoria aí do Daniel Dias, que foi o nome da natação paralímpica por muito tempo e ganhou muitas medalhas. Foi o nosso grande destaque. Eu acho que mais do que nosso grande destaque, a grande inspiração dessa geração da natação, né? Ele foi inspirado pelo Tubarão Paralímpico ali, pelo Clodoaldo Silva. Teve ali o seu, entre aspas, reinado, né? O ser inspiração também para essa nova geração. E agora vem essa geração muito inspirada no Daniel Dias, muito inspirada nos resultados. Temos aí excelentes nomes, então Gabrielzinho para ficar de olho, o Samuel também para ficar de olho. Então, muitos nomes para a gente ficar de olho em todos esses dias. Hoje temos muitas finais. Acho que na programação da TV Globo também, a galera consegue acompanhar as finais, ali também, cheia de possibilidades de medalha. Então, essa semana, gente, tirem um tempo para acompanhar a natação paralímpica, porque é sempre muito legal. Eu cobri a natação paralímpica em Tóquio e é sempre um trabalho muito legal. E, Gui, até uma curiosidade em termos de cobertura, né, de Olimpíada, cobertura de Paralimpíada. No caso da natação paralímpica, muitas vezes a gente tinha que escolher entre ficar na tribuna e ficar lá embaixo entrevistando os atletas, porque é tanto brasileiro e é tanta medalha que não dá para fazer as duas coisas, ficar subindo e descendo não dá. Então, às vezes, a gente tinha que acompanhar as finais da televisão direto da zona mista para conseguir falar com todos os atletas e ter os nossos materiais para falando dessas provas em todos aqueles momentos de zona mista. Então, só aí uma curiosidade de bastidores de como funciona uma prova. E quando a gente falava na semana passada, né, Gui, de quanto mais chances a gente tem, mais medalhas a gente conquista e também mais pódios a gente deixa de estar presente, né? Então, se a gente falava isso do mundo olímpico, né? Se a gente tem 100 chances, a gente sobe ali X vezes. Imagina os americanos. Eu acho que no esporte paralímpico a gente pode ter essa sensação de potência, de estar ali com muitas medalhas, muitas chances e muita coisa boa acontecendo a todo momento.
É, o Brasil é uma potência paralímpica, né? O Brasil ainda não é uma potência olímpica. A gente fala muito aqui que o Brasil tá melhorando, claro que tá melhorando. Na última Olimpíada foi 12º no quadro de medalhas da Olimpíada. Mas na Paralimpíada já são 4 ciclos olímpicos inteiros dentro do top 10 no quadro de medalhas. E não é aquele top 10 em décimo suado com ouro no último dia. Não, o Brasil tem sido 7º, 6º, 8º. É um top 10 bem consolidado em 4 ciclos olímpicos seguidos na Paralimpíada. E muito provavelmente em Paris o Brasil vai ser top 10 também. Provavelmente top 8, top 7, brigando para ter o recorde de medalhas. Então o Brasil é uma potência paralímpica. E a vida de jornalista é assim, né, Gi? É, como diria Chorão, cada escolha uma renúncia, essa é a vida. Você renuncia a assistir à prova ali da tribuna, porque você tem que entrevistar os atletas. Os atletas passam na zona mista assim que eles saem da piscina. Então você tem que estar na zona mista, né, que é a zona de entrevista, quando eles passarem por ali. E para estar ali, você não pode assistir à prova da tribuna, porque não dá tempo de você descer lá da tribuna, da arquibancada, todas as escadas, passar por todos os elevadores e chegar até a zona mista. Então, cada escolha uma renúncia, essa é a vida, mas o jornalista está aí para contar a história dos atletas, para contar a história do que a gente vê. Então, estamos empolgados com o Mundial de Natação Paralímpica, que vai até domingo, sempre ali por volta de 1h30, 2 da tarde, no Sport TV, no Sport TV 2 ou no Sport TV 3, vai estar passando ali final e com certeza com chance de medalha. E só para a gente fechar, Gi, vou dar um rápido panorama de como estaremos nas próximas semanas aqui. Estaremos enlouquecidos, porque tem essa semana Mundial de Tiro com Arco, Mundial de Escalada, Mundial de Ciclismo. Na semana que vem começa o Mundial de Vela. Depois, dia 19, começa o Mundial de Atletismo. Aí, dia 23, o Mundial de Canoagem. Tem o Mundial de Ginástica Rítmica no fim de agosto ainda. Começa a Copa do Mundo de Basquete ainda em agosto. Aí, setembro, tem o Finals do Surf, Mundial de Remo, Mundial de Canoagem Slalom. Ali no fim de setembro, tem o Mundial de Ginástica Artística. Depois, em outubro, tem o Mundial de Vôlei de Praia. E no meio disso tudo, na verdade, no fim disso tudo, tem os Jogos Pan-Americanos. Ou seja, faltam 5 meses para acabar o ano, mas esses 5 meses terão tanta coisa, Gi, que a gente não vai parar quieto aqui na Globo, seja no podcast, seja no blog, seja no Sport TV, na TV Globo, nos programas, enfim. Estamos empolgados e com muita coisa pela frente, Gi.
Se estamos assim em 2023, imagina 2024. Não, brincadeiras à parte, é exatamente isso. Apertem os cintos, vão embora com a gente, porque vão ter muitas competições, muitas histórias para contar. E espero que muitas notícias boas também.
É isso, esse foi o Rumo ao Pod, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Guilherme Costa, me despeço aqui de vocês. Semana que vem estaremos de volta. Um agradecimento especial ao JP Brandão, nosso editor, que vai editar aqui o nosso Rumo ao Pod dessa semana. Na semana que vem, sem a Giovana, mas com o Marcel de volta. E quem sabe daqui a umas 3 semanas, o trio completo aqui no Rumo ao Pod. Valeu, Gi, sempre um prazer estar com você aqui.
Adorei. Até a próxima, contem comigo. Vou descansar um pouquinho, mas tô de olho acompanhando vocês também. Bom trabalho nesses próximos 10 dias e até uma próxima oportunidade pra gente conversar por aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu e seguimos juntos, né, Gui?
Boa, seguimos juntos. Um abraço para todo mundo e a Olimpíada acontece de 4 em 4 anos, mas o esporte olímpico não para nunca. Um abraço para todo mundo.